Bom dia, muito obrigado. Cumprimentar o Dr. Barco Coelho, a doutora também, senhoras e senhores deputados. Estou aqui a presidir a reunião assim, de emergência, tendo em conta aí as contingências que o senhor deputado Miranda Carvalho parece que foi apanhado por elas. Eu penso que estamos aqui para mais ou menos, desculpa, força de expressão, para o doutor, enfim, falar um pouco sobre a proposta de lei que tivemos há dias, não sei se será isso, que eu também fui apanhado assim de improviso. Faz favor, senhor deputado. Sim, sim.
Presidente, só peço desculpa de agora estar em intervenção. Ontem, telefonou-me às 9 da noite o doutor Júlio Miranda Calha, que foi operado, ou ia ser operado de urgência, no hospital. E ele pediu-me pelo seguinte: esta reunião não era para discutir isso. Era uma reunião muito curta, de 20, um quarto de hora, 20 minutos, para nós transmitirmos ao Dr. Alberto Coelho as propostas que não estavam no projeto de lei do Governo, proposta de lei do Governo, nós achávamos que podiam ser contempladas e deveriam ser contempladas. E a possibilidade disso acontecer. Depois marcaria-se uma nova reunião, seria marcada uma nova reunião, e assim ele podia trazer a análise dessas propostas que poderiam ser quantificadas, o que é que nós estávamos a falar exatamente. E essas propostas eram as duas da Associação dos Docentes das Forças Armadas. O artigo, ajude-me lá o Dr. Francisco Alves, porque eu não. O 503, exatamente, isso mesmo. E o 503 e o outro, e depois a. Exatamente, isso mesmo. Quando estava, e nós não tínhamos como perceber o alcance financeiro ou outros disso podia ter. A segunda questão que eles estavam a colocar em causa é que não fazia sentido nenhum as coisas dos centros das Forças Armadas estarem metidas numa lei no Estatuto de Combatente. Eu achei que fazia sentido, até podíamos pensar numa alteração de nome para o Estatuto de Combatente e dos centros das Forças Armadas, que foi, aliás, proposto pelo deputado João Vasconcelos, só que eles nem isso querem. O que nos transmitiram a nós, à Comissão, foi que há deficientes, não fazia a menor ideia, há deficientes das Forças Armadas que não são antigos combatentes. Eu não sabia isso, ou seja, eu julgava para ter o estatuto de das Forças Armadas, devemos ter sido combatentes, não é? Hã? Como? Pois, foi o que eles disseram. Eles estão incomodados com esse facto. Bom, e queriam ter uma coisa especial. Eu acho que não, porque neste momento uma pessoa que é militar, se adquirir deficiência nestas missões, por exemplo, em que nós estamos envolvidos, tem o direito de saber numa quantificação de toda a legislação num só projeto, perceber o que é que tem direito. Muita gente não sabe, porque é tantas leis, tantos decretos, tantos regulamentos, e que as pessoas ficam baralhadas. Mas basicamente eram estas duas. Portanto, uma, a questão da legislação está enfiada no Estatuto de Combatente, mas isto é política, mais política, admito que não queira pronunciar sobre isso, e a outra tem a ver com estes dois artigos. E nós não sabemos o impacto que isso tem financeiro, não sabemos se faz sentido também, e eram essas duas questões que foram, nós gostaríamos de discutir, que era a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também não sabia, mas já que estamos mais ou menos no enquadramento, estava a palavra agora ao Dr. Alberto Coelho, enfim, para se explicitar um pouco também.
Bom. Muito rapidamente, em relação, todos nós percebemos as preocupações dos deficientes das Forças Armadas, da Associação, mas do ponto de vista técnico e da própria Direção-Geral, uma codificação de toda a legislação que seja dos antigos combatentes / deficientes, não há nenhum mal, seja ele acrescentar, como dizia isso, a designação para a administração pública é muito mais eficiente e eficaz. Quase como diria num sacerdócio, seja qual for a religião, andar com o barbário debaixo do braço e saber se lá está, do que estar espalhada por um conjunto infindável de diplomas que, entretanto, foram alterados até pelos orçamentos de Estado. E se tiver tudo compilado, eu acho que nem é uma codificação, mais uma compilação de diplomas, eu não vejo nenhum mal, bem pelo contrário. Mas percebemos isto quase não sendo aqui contraditório, a Associação de Defesa das Forças Armadas tem sempre como costuma dizer lá para Viseu, tem um regaço muito grande para aceitar todos os deficientes, mas nem todos para a Associação são iguais, não é? Para eles, os deficientes são os do 4336, deficientes em campanha, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. E, portanto, isso é uma questão, uma decisão essencialmente, aliás, que não, do atual governo não é uma novidade, porque estaria sempre, quase em todos os programas de governo, qualquer que ele seja, esta codificação, que para mim, como eu digo, é mais compilação. Não vejo nenhum problema. Em relação, e portanto, esta compilação não traz novidades nenhumas, não é? O departamento que a doutora Isabel desfia é dos antigos combatentes, não é dos antigos combatentes e deficientes militares. Portanto, é só para percebermos porquê, porque antigos combatentes é mais abrangente do que deficientes militares das situações todas. E portanto, o que eu quero dizer, portanto, este diploma, esta proposta de lei, não traz nada de novo. Não estou aqui a fazer nenhuma crítica política, mas é só para dizer que não tem nenhuma inovação do ponto de vista. Tem algumas coisas estavam dispersas, integradas. As alterações que o Dr. Miranda Calha fala do 503 e 167, o 503 é algo que a Associação de Defesas Armadas, nomeadamente liderada pelo Comendador Arruda, sempre quis que é um alargamento do próprio 503 para um conjunto vasto de outros deficientes que ainda não são. É evidente que é muito difícil saber os custos, e se o Governo tivesse introduzido isso, essa questão demoraria, e a gente sabe como é que não sabemos quanto é que custa a curto ou médio prazo, porque não sabemos qual é concretamente, se é 100, se é 200, se é 300, não serão muitos, mas será algum valor. Aquilo que nós estudámos na altura é não introduzir neste estatuto, porque poderia inviabilizar por alguma maneira, e até porque, como nós sabemos, sabendo que isto tem custos, aplicar-se ao mecanismo da Lei Travão, mas se for aprovado para este grupo de trabalho que está a desenvolver na Assembleia da República uma norma com um preâmbulo explicativo, que isto não é difícil de fazer, e o Dr. Miranda Calha presumo que até já terá, é aprovarem-no autónoma e entrar em vigor com o próximo orçamento. Portanto, o grupo traria aquilo que os deficientes das Forças Armadas gostariam que tivesse, teria aprovado na Assembleia da República, depois entraria em vigor com o próximo orçamento, que isto não custa. A doutora Isabel, não sei se conseguiu no seu serviço, alguma referência de valores sobre isto?
Não, em relação à 503, não, nem mesmo em relação ao assento.
Peço autoriza para ligar.
Peço desculpa. Onde é que... Muito obrigado, está bem, tem ali. Em relação à alteração do 503, não houve possibilidade de fazer qualquer quantificação, não é? Até porque, há de facto um desconhecimento, embora dos números que a ADFA nos transmite, não será um universo muito alargado relativamente a esta alteração do 503.
Estamos a falar de exatamente o quê? Alargamento em que aspecto?
Não, tem a ver com a questão dos, portanto, dos ex-militares ou dos militares que se deficientaram em serviço, mas que só apresentaram o requerimento posteriormente à entrada em vigor do 503. E, portanto, como o 503, a partir de 2000, é aquele que vigora, aquilo que a ADFA pretende é que a este universo se aplique ainda o Estatuto da Aposentação, tal e qual como acontece com os deficientes das Forças Armadas qualificados ao abrigo do 4376. Portanto, é isso que eles pretendem, que seja considerada efetivamente a data da ocorrência do evento e não a apresentação do requerimento para poderem ficar fora do 503, que é muito mais penalizador depois em termos do cálculo das pensões, não é?
E só aqui uma acrescentar, portanto, isto tudo não é dentro do Ministério da Defesa, vamos chamar assim, que este aumento de custos se vai repercutir, é na Caixa de Aposentações. Portanto, por isso é que nós não temos processos, não temos como é que isto, e de facto, provavelmente mesmo a Caixa de Aposentações poderá dar algum indício de quanto é que isto poderá custar, mas nunca será taxativo, no sentido de fazer. Em relação ao 167,
em relação aos
associados...
Em relação ao 167 tem a ver depois já com a alteração que introduziu a nova categoria de beneficiários da ADM, os beneficiários associados, em que, e relativamente aos descontos, portanto, esses beneficiários associados fazem o desconto dos 3,5% sobre a remuneração ou a pensão do cônjuge. O que acontece é que, em algumas situações, portanto, a ADM prevê que esse desconto só ocorra quando a pensão ou a remuneração seja igual ou superior a uma vez e meia a remuneração mínima mensal garantida, e no caso dos associados, vem dizer que, se não atingir, o desconto é feito sobre o valor da remuneração mínima mensal garantida. O que acontece é que, às vezes, as pensões são abaixo disso. E, portanto, está a penalizar o beneficiário titular aqui, que é o deficiente. É que são coisas dispares, não é?
É. Por isso é que as medidas, vamos chamar-lhe abusas, poderão ser cirúrgicas e resolver. E como ao grupo de trabalho é para estas situações, não é? Porque... eu acho que poderia ser uma fórmula de clarificar e resolver o assunto.
Ok. Ou seja, não é chocante.
Não. Essa sim não vai repercutir na ADM, mas é saudável, mas isto do ponto de vista é justo.
Peço desculpa, porque estas questões nós sabemos exatamente, é uma confusão saber quem é que fica, adquiria deficiência em serviço e não em serviço. Há uns tiveram azar, caíram do carro quando estavam a chegar a Luanda, vindo de lugar de combate, como já não estavam na zona de combate, já não é que são considerados deficientes. Aquilo é uma confusão, de facto, e tudo que poderá levar. Mas é injusto, eles adquiriam deficiência quando estavam a fazer o serviço militar no ultramar, não é? Mas...
E é bom que a gente tenha também como pressuposto sempre de que isto é um grupo, por razões da vida, que a curva mais ano menos ano é de ser grandemente, não é? Até porque a deficiência traz problemas do ponto de vista da saúde, que mesmo o aumento de esperança de vida, nestas é sempre menos 3, 4 anos, não é? E, portanto, mesmo dos antigos combatentes, das situações, 2025-26 é muito acentuada a curva de pagamento, ou seja, deixa de existir. Aqui vai surgir no futuro é a questão das viúvas, não é? As cuidadoras, mas isso é algo que eu ouço falar muito dos cuidadores. Se me permitem, nesta casa, recordar estas cuidadoras.
Mas isso...
a existir nesse mesmo eventual diploma, eu estou-me a meter já aqui porque não devia estar calado, mas enfim, nós estamos e vimos é que não seja comparado, porque, como devem imaginar, isto foram militares que foram obrigados, e isto também na leitura das mais cedo ou mais tarde, entre aqueles que são voluntários e os que são obrigados, e portanto não isso, foram pessoas que da província, nomeadamente, que vieram e muitos deixaram de trabalhar, as mulheres nomeadamente, algumas, para tomar conta dos maridos. E hoje nós somos confrontados, daí temos de tentar arranjar já no anterior governo, que este manteve, o PADME, que é no sentido de ver como é que essas pessoas envelheceram, como é que, para ter um dia de descanso, como é que essas pessoas poderão deixar isso, porque as famílias eram mal vistas se não tomassem conta destas pessoas. Portanto, o cuidador que agora se fala, talvez ouvindo as mulheres destes antigos combatentes, era muito essencial, pelo menos se houvesse na lei dos cuidadores em geral, haver uma ressalva, que entre aspas, destes cuidadores em particular.
O Parlamento já aprovou há 2 semanas aquela proposta para evitar que cortes na pensão quando ficavam viúvas, não é? Acho que isto também já foi um sinal, e foi por unanimidade, já foi um sinal muito importante.
Isso é um grupo muito restrito, cada vez mais restrito, e portanto até pode ser uma medida que seja, quase como utiliza-se a expressão jurídica, extinguir quando devagar, não é? Aquela expressão. E isto é uma dívida que para contém. E já agora também deixava no Parlamento uma ideia de que nós temos antigos combatentes que foram de recrutamento local que até hoje o Estado português não reconhece nada para aqueles que foram de recrutamento local. que também tempo, continuam sem nenhuma forma de apoio. E não são muitos, não, vivendo lá, que não são portugueses. Embora a gente tenha hoje ultrapassado a questão da atribuição dos deficientes às Forças Armadas do 4336, porque damos-lhe a morada de uma unidade portuguesa, por isso é que eles estão muitas vezes na unidade portuguesa, porque senão a própria lei não atribuía a pensão se não tivessem residência em Portugal. Como é que podiam estar em Portugal se eles não são...
Enfim. Recebem pensão, mas não têm tratamento
de... Sim, por isso é que eles vêm, por isso é que eles vêm, geralmente de Moçambique, há protocolos com clínicas lá, e isso tem que se alargar no médio... O universo é curto. Mas aqueles que eu estava a falar não é dos deficientes, é dos antigos combatentes do recrutamento local, que não foram poucos. Mas pronto.
Muito obrigado. E também temos aqueles ex-militares que serviram, por exemplo, as colónias, que não foram objeto de guerra, como São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, que é outra situação, não é?
Sim, esse, sim, sim, faz sentido. Senhor deputado, sobre esses, o próprio Parlamento já tem uma lei que está a ser... E isso aqui poderá criar alguma confusão e daí, quando se aprova estas coisas, tem que se dizer quem é que é o Ministério da Defesa pode dar a contagem de tempo desses antigos combatentes. Não pode é dar o passo seguinte de quem é que vai desenvolver isso, se é para a Assistência Social, se é para a Caixa de Aposentadorias. O que é que eu quero dizer com isso? A própria é com requerimento, como se fez na Lei 9 e na Lei 21, que fazem o requerimento e depois manda-se para a Segurança Social, ou é a própria Segurança Social que admite, quando o antigo combatente faz o requerimento, dizer, eu estive 4 anos, 3 anos, aquilo que for, e depois a Segurança Social manda para o Ministério da Defesa, neste caso para as Forças Armadas, mas para o Ministério da Defesa, para confirmar, isso do ponto de vista instrumental, e isto, a burocracia, e eu que sou um burocrata por opção, tem que ser estas questões a ser clarificadas, mas isso presumo que aquilo que o Sr. Deputado estava a dizer é algo que tem que ser desenvolvido, aliás, a contagem do tempo de todos.
Eu vou explicar porque é que isso não aconteceu, Sr. Presidente. Nós, quando apresentámos a lei em 2001 e depois foi aprovado por unanimidade no Parlamento, reduziu-se o universo a quem, ou seja, aplicou-se o que a caderneta definia nos anos 60 para quem ia para o ultramar combater, que era quem tivessem zonas de combate é que beneficiariam dessa possibilidade. E aplicou-se, portanto, era 60% ou 70% das pessoas. Claro que até houve pessoas que foram a Angola e não combateram muita vez, não tiveram direito a nada porque ficaram em Luanda. Ou seja, as zonas de combate estavam definidas claramente. Portanto, os que tiveram em São Tomé, Cabo Verde, Timor antes da independência, ou ficaram em Portugal, não contavam essa coisa.
Agora é no sentido de contar para todos, não é, Sra. Doutora? Aquela alteração da contagem de tempo de serviço será para todos. Para todos.
Ah, isso foi quando?
Foi no ano passado.
Mas a quem fez isso?
Aqui na Assembleia.
O Orçamento de Estado?
Foi no Orçamento ou foi uma lei alta? Mas se não foi no orçamento, foi.
Sem a menor ideia.
É.
Mas no âmbito de 2009.
O Bloco de Esquerda recorda constantemente esse para os governos.
No ano de 2001?
Não, agora.
E foi aplicada a lei de novo ou foi
feita? Não se aplica nenhuma das leis. Ou seja, é recomendar ao governo que não se esqueça desses. Tal qual como o Sr. Deputado acabou aqui de referir. Atenção, que também está. Da mesma forma que eu me recordei os do recrutamento local, o Sr. Deputado agora recordou todos os outros que fizeram o serviço militar.
Por isso que aqui várias associações mandaram vir com isso, de antigos combatentes. Agora, que eu não estava a perceber.
É.
Vieram aqui dizer isto não é a mesma coisa.
Não esquecer.
Eu não estava a perceber de todo.
Da mesma forma que eu disse há bocado dos 600 Forças Armadas e que ele depois vem dizer, atenção, não somos iguais, este alargamento temos que ter sempre em atenção, porque depois não podemos compará-los a todos, senão claro. Vai haver depois a seguir, bom, nós fomos diferentes e depois isto é a bola. Tem que ser claro, não, a pressa é inimiga destas coisas, é estudar bem estas questões, aquela velha expressão, estudar para conhecer, conhecer para decidir, porque não são iguais de todo, mesmo aqueles, porque depois são aqueles que estiveram em Angola, em Moçambique e na Guiné, que não foram para as zonas de 100%, lá vêm a pedir, então, se aqueles têm, eu agora também tenho que ter, tem que ser revisto todas as
peças.
Isto é dramático.
Sim, muito obrigado, Sr. Diretor, e obrigado, não sei se o Sr. Deputado do PSD quer também referir algumas palavras. Claro, muito obrigado pelos esclarecimentos e foi muito importante o Sr. Deputado João Rebelo também ter clarificado a situação. Muito obrigado pelos esclarecimentos.
Obrigado.